Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, o primeiro ponto de ordem de trabalhos de hoje tem a ver com o debate na generalidade e na especialidade, dado que o diploma não foi objeto de votação em plenário na generalidade e baixou nesses termos esta comissão, de uma iniciativa do Governo, proposta de lei 232-12, que aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal e regulamenta o Fundo de Apoio Municipal. Esta é uma reunião para a qual, pela natureza do tema, entendemos, tendo sido considerado pela Sra. Presidente a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública como comissão competente, entendeu esta comissão que teria todo o sentido dirigirmos um convite aos colegas da comissão que acompanham os temas do poder local para estarem connosco. E eu cumprimento e dou as boas-vindas, quer ao Sr. Presidente da Comissão de Ordenamento do Território, Poder Local, Ordenamento do Território, Ambiente e Poder Local, quer aos colegas dessa comissão que nos acompanham nestes trabalhos. A primeira das audições de hoje será uma audição da Associação Nacional de Municípios. Eu saúdo o Sr. Presidente, os senhores vice-presidente, o Sr. Secretário-Geral, Secretário-Geral Adjunto e demais elementos aqui presentes. É com alguma nostalgia e particular gosto que reencontro aqui velhos amigos de temas que durante anos tratamos em comum e que nesta vida parlamentar não tenho acompanhado tão de perto. E daria desde já a palavra ao Dr. Manuel Machado, Presidente da Associação Nacional de Municípios, para uma intervenção inicial. Teremos depois uma fase de debate, combinamos uma ronda com resposta imediata e uma segunda ronda, se necessário, com resposta em conjunto. Sr. Presidente, tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, aceitem os nossos cumprimentos, todos os senhores deputados, e o nosso agradecimento por o facto de sermos convidados para vir a esta Comissão, na Assembleia da República, apresentar, falar do nosso ponto de vista acerca desta questão que reputamos desde logo de importante. O Fundo de Apoio Municipal, que decorre, que foi instituído na Lei das Finanças Locais, é uma necessidade urgente, no nosso entendimento. Há diversos municípios que estão necessitados de recorrer a um fundo. Como é sabido, foi liquidado o PAEL, o programa anterior semelhante, é agora criado o Fundo de Apoio Municipal, era previsto que ele entrasse em funcionamento a 3 de janeiro transato, e estamos perante um projeto de lei que nos oferece dúvidas. É necessário criar o fundo, mas as condições que são expressas no projeto que a Assembleia da República nos mandou não pode ser acompanhado pela Associação Nacional de Municípios, dado que a composição do fundo, o capital do fundo, na forma como é repartido, é incomportável para os municípios. 70% de municípios, 30% por parte do Estado Central, e isso é suscetível de gerar problemas que podem induzir a necessidade de recorrer ao próprio fundo, municípios, por facto de terem de entrar para o capital social, ficarem impossibilitados financeiramente de o fazerem. Tem havido negociações com o Governo, ou diálogo com o Governo, e é a nossa expectativa que, apesar de a dotação do fundo estar nos 650 milhões de euros, pode ser necessário reforçá-lo. No que avançou, é possível que esse reforço se faça. Em termos equilibrados, embora a contragosto, parece-nos execuível que seja criado o fundo com a participação de 50% por cada uma das partes. Esse é um ponto importante. O prazo de realização do capital que é preconizado neste projeto de lei de 5 anos por parte dos municípios também é um problema. No mínimo 7 anos, contados a partir de 1 de janeiro próximo, a meio do ano económico do ano civil, não é execuível fazer reunir as fontes de financiamento necessárias para a constituição do fundo. O prazo que é previsto para a utilização, a nosso ver, deve ser adequado às necessidades de cada município. É indicativamente 20 anos o que é previsto, mas parece-nos que deveria, em função das realidades objetivas de cada município, na avaliação da candidatura ao fundo ou da obrigatoriedade de recurso ao fundo, de ser negociada e equacionada em função das reais necessidades do município, de modo a que se não repitam algumas das vicissitudes que ocorreram no passado recente com o PAEL. A autonomia financeira é que por não ser alcançada e, portanto, há municípios que entram em dificuldades. Uma nota importante sobre este problema. Algumas pessoas, alguns cidadãos, têm sugerido que, em geral, as câmaras municipais se encontram nesta situação. É resultado de uma gestão menos rigorosa. No nosso entendimento, as necessidades financeiras dos municípios portugueses, em geral, decorrem e têm sido agravadas pelo facto de ter havido a assunção pelos municípios de funções próprias e também de funções relevantes, sociais relevantes, que o Estado Central não consegue resolver e acabam por ser os municípios a ter de as resolver. Por outro lado, as expectáveis receitas fiscais, designadamente do IMI e outras, não têm acompanhado aquilo que se antevia e que os estudos anteriores à Lei das Finanças Locais indiciavam. Não se tem verificado isso. Para além disso, há um conjunto de encargos urgentes e inadiáveis que os municípios têm de fazer face, mesmo correndo riscos, em especial resultantes, por exemplo, da Lei dos Pagamentos e dos Compromissos, a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, que acabam por induzir algumas situações indesejáveis, mas são inevitáveis. Uma cantina escolar tem de servir refeições, não há tempo para resolver segundo as regras que estão instituídas. Por tudo isso, é nosso entendimento que é desejável um aperfeiçoamento de diversos diplomas legais que estão em vigor, e era, para além do Fundo de Apoio Municipal, há outros instrumentos legislativos que deveriam ser encarados para, no seu conjunto, permitir os municípios cumprir a sua missão no todo nacional. Sr. Presidente, Srs. Deputados, como nota introdutória a isto, acho que posso dizer.
Obrigado, Sr. Presidente, por esta enunciação preliminar daquilo que são os elementos fundamentais da posição da Associação Nacional de Municípios sobre esta iniciativa legislativa e até já avançando de matérias de diálogo que serão abordadas, serão refletidas provavelmente nos trabalhos de especialidade. Passaríamos então à fase de debate pelo Partido Socialista. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão, caras e caros colegas deputados, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, restantes autarcas presentes, cumprimento especial para a comitiva da Associação Nacional de Municípios. A primeira observação é dizer que o Partido Socialista sempre foi um defensor, mesmo nos seus governos, do poder local. E em todos esses governos reforçou os meios, quer por via legislativa, quer por via dos canais financeiros, o poder local, quer os municípios, quer as juntas de freguesia. E quando olhamos para o Fundo de Apoio Municipal, e dissemos isso também na intervenção no plenário, no debate da Generalidade, vimos uma proposta de lei do Governo que, desde logo, nos merece dizer que é uma proposta de lei muito intromissiva na autonomia do poder local. na autonomia dos municípios. Porque os municípios que ficarão obrigados, em primeiro lugar existe este aspecto, os municípios ficarão obrigados, aqueles que se enquadrarem nos parâmetros do Fundo de Apoio Municipal, aos mecanismos do Fundo de Apoio Municipal. Em segundo lugar, a aplicação dos parâmetros e das regras do modelo do Fundo de Apoio Municipal a esses municípios irá levar com que exista aqui uma entidade de gestora em Lisboa que irá, à distância, gerir esses municípios. Porque estamos a falar de uma pressão que vai ser exercida sobre os autarcas e sobre os órgãos autárquicos legitimados pelo poder democrático, em taxar ao máximo alguns impostos cobrados para as autarquias, nomeadamente a participação em IRS, o IMI, a derrama e algumas taxas municipais, como também, do lado da despesa, o Fundo de Apoio Municipal irá forçar uma racionalização da despesa que poderá distorcer, do nosso ponto de vista, de uma forma grave, aquilo que é a autonomia dos autarcas e dos órgãos autárquicos devidamente legitimados por programas eleitorais e por programas de governação que foram também esses sufragados nos novos órgãos autárquicos. Portanto, desde logo existe da nossa parte a oposição quanto ao modelo, à filosofia que preside ao Fundo de Apoio Municipal relativamente à violação que faz ao poder, à autonomia do poder local. Depois deixar aqui uma primeira questão sobre a possibilidade de afetar ao Fundo de Apoio Municipal, à capitalização, os cerca de 350 milhões de euros sobrantes do PAEL. Foi noticiado que era essa a intenção e a proposta da Associação Nacional de Municípios. Gostaríamos de saber qual o fruto do diálogo com o Governo acerca deste aspecto. Dizer também que nos parece muito errado, exagerado e injusto tentar atribuir aos municípios a responsabilidade da situação financeira de parte deles, quando os municípios, a dívida dos municípios ainda é inferior a 3% da dívida pública portuguesa. E também em 2013 foram o setor de Estado que mais contribuiu para a diminuição da dívida a fornecedores. São dois aspectos relevantes que afastam aquela tentativa de diabolização dos municípios enquanto entidades gestoras e dos autarcas como gestores dos meios públicos, que por vezes este Governo teme em fazer, e esta proposta de lei de Fundo de Apoio Municipal, na sua introdução e na sua defesa política por parte do Governo e dos partidos da maioria, costumam, indiretamente, de uma forma surreptícia, com pés de veludo, deixar essa crítica implícita aos municípios e aos autarcas. Por tudo isto, o Partido Socialista também disse e defendeu no debate na General que o Governo deveria avançar com mecanismos de compensação. E já agora pedi ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios que comentasse estas propostas que nós defendemos e que apresentamos. Nomeadamente, a reposição da taxa de IVA para um patamar mínimo de iluminação pública para 6%, a reposição também das taxas de IVA para valores mínimos das refeições e transportes escolares, a flexibilização da lei dos compromissos e a flexibilização das normas da contratação e gestão dos recursos humanos por parte da administração local. E também gostaríamos de deixar pedir uma opinião sobre o seguinte. A aplicação do Fundo de Apoio Municipal, conforme está determinado e definido na proposta de lei do Governo, vai ou não vai, ou não pode implicar rescisões laborais com trabalhadores dos municípios que irão ser abrangidos obrigatoriamente pelo Fundo de Apoio Municipal. A par de outros processos que estão em litígio com os autarcas e os municípios, como a aplicação das 35 horas de trabalho semanal em que o Governo faz um braço de ferro com os municípios, a par da privatização da Empresa Geral de Fomento, que é outro braço de ferro que o Governo trava com os municípios, O Fundo de Apoio Municipal é uma proposta de lei que, mais uma vez, foi feita à pressa, com uma presunção de que a culpa da situação financeira de alguns municípios não é da crise. A crise é, digamos que, o pretexto para o Governo justificar todos os seus erros e a falha dos resultados, e o falhanço dos resultados. Mas, do nosso ponto de vista, pelas razões que foram expostas inicialmente, este Fundo de Apoio Municipal é uma proposta de costas voltadas para os municípios, costas voltadas para os governos, é uma intromissão na autonomia do poder local e vem agravar a situação financeira de muitos municípios, principalmente aqueles que não vão ser também abrangidos pelo Fundo de Apoio Municipal, que vão contribuir com milhões de euros durante os anos da capitalização, o que nos parece também um pouco injusto pedir esse esforço financeiro a municípios que estão, neste momento, num esforço continuado desde a tomada de posse para não serem submetidos ao Fundo de Apoio Municipal. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Daria a palavra ao Sr. Presidente para responder, comentar a intervenção efetuada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado por as suas perguntas. Vou procurar dar o ponto de vista da Associação Nacional de Municípios, que complementa, ou melhor, que se encontra estruturado no documento que enviámos para, que apresentámos também à Assembleia da República, no âmbito do parecer emitido por escrito sobre o projeto de lei. Indo diretamente ao assunto. É evidente que não é do nosso entusiasmo a participação forçada dos municípios com 325 milhões de euros no Fundo de Apoio Municipal. Não é com entusiasmo que aderimos a essa disponibilidade. Constatamos, obviamente, que não havendo outra solução, o Fundo de Apoio Municipal é uma necessidade. E teremos de fazer sacrifícios para constituir o Fundo de Apoio Municipal. A questão financeira das câmaras municipais em geral, eu neste momento arrisco a dizer que qualquer câmara municipal pode, de um instante para o outro, ficar na necessidade imperiosa de ter de recorrer ao Fundo de Apoio Municipal. Nenhuma câmara municipal, penso, pode dizer, enfim, que há umas mais folgadas, têm mais margem de intervenção, outras menos, mas nenhuma Câmara Municipal está livre de ter de recorrer ao Fundo de Apoio Municipal e por isso a sua Constituição é mesmo uma urgência. Seria desejável que ele fosse constituído de modo a suprir as necessidades sem criar dificuldades acrescidas. Esse é um risco que está em presença. E quando falo em 325 milhões de euros, é na perspectiva possível, que é o que tem vindo a ser equacionado com o Governo, de ser uma participação de 50% do capital municipal e 50% do capital do Estado Central. Mas ao mesmo tempo que há esta questão do Fundo de Apoio Municipal, eu procurei referi-lo inicialmente, um conjunto de outros diplomas, uns que estão em vigor, outros que é preciso aperfeiçoar, e outras medidas que é necessário ter em presença juntamente com o Fundo de Apoio Municipal. O caso das limitações que há, por exemplo, para as estruturas orgânicas das câmaras municipais, que são determinadas de forma centralista e imperativa, em que uma estrutura orgânica de uma câmara municipal decorre de fatores como, por exemplo, o número de dormidas que no censo de 2011 foram registadas, sendo que a única área de dormitórios, entre aspas, que as câmaras municipais têm, algumas, são os parques de campismo, mas as dormidas nos parques de campismo não entram para esse cálculo. Isso determina a estrutura orgânica que uma Câmara Municipal pode ter, o que é inibidor da eficiência da gestão autárquica. O número de funcionários que tem vindo a ser, a imposição que tem havido relativamente à redução do número de efetivos nas leis do Orçamento de Estado, 3 anos consecutivos, está a liquidar uma geração de trabalhadores autárquicos e eu torno presente, todos os seus deputados provavelmente constatam isto, as câmaras municipais são empresas-escola, são entidades-escola, quer na formação profissional, quer no exercício que se transmite ao longo das gerações. Ora, com esta inibição de renovação dos efetivos autárquicos, as coisas vão ficar difíceis e vai-se perder uma geração. Pensamos que é possível, em vez desta forma que hoje está em vigor, impositiva e centralista, é possível chegar a um acordo fixando-se que os encargos com pessoal de uma Câmara Municipal devem ser indexados uma percentagem a convencionar, relativamente às receitas próprias da Câmara Municipal, a média dos três anos anteriores. Bom, seria razoável. Agora, a gestão depois, a organização interna da Câmara Municipal, é um ato da autonomia municipal, Câmara e Assembleia Municipal. E depois uns escolherão que ter mais calceteiros, outros mais arquitetos. Isso é a escolha da organização interna e que deve ser competência própria da Câmara sem interferência de mais ninguém, desde convencionado o limite máximo de encargos com o pessoal. Os pagamentos. As câmaras municipais, o Sr. Deputado disse, e eu partilho esse entendimento, porque os dados foram apurados e indicam isso. As câmaras municipais foram do setor do Estado aquele que mais reduziu a dívida nestes últimos tempos. É o que mais avançou nesse sentido. Apesar de contrariados, foram aqueles que mais reduziram os recursos humanos. Não sei se os outros setores do Estado acompanharam. Foram os que mais reduziram o prazo de pagamentos a fornecedores. Portanto, este esforço tem sido feito e custa-nos sentir a pressão que é feita no sentido de apoucar o poder local, o poder autárquico. Custa-nos. Mas não é de Estados de Alma que falamos. Era importante para esta solução que as câmaras municipais fossem compensadas, designadamente do IVA da iluminação pública. A iluminação pública é uma função essencial para a segurança também, não é uma questão estética, é uma questão da segurança das nossas cidades, das nossas comunidades. E o IVA, que era a taxa mínima, passou para a taxa máxima e as câmaras municipais é quem suporta esse encargo. O caso das refeições escolares é outro problema e que era útil, era importante que pudesse ser acolhido em sede de revisão do IVA ou do próximo Orçamento de Estado, era importante que se resolvesse isso. Do mesmo modo que seria útil e importante esclarecer a questão das 35 horas, do horário das 35 horas, que foi... Veio um problema para onde não havia problema nenhum. Realmente é disso que se trata. E há uma diversidade de salário-hora que é incomportável. É necessário, a nosso ver, também clarificar aquilo. Temos ouvido a alguns governantes essa afirmação, mas ela deve ficar clara. A privatização da água para o consumo humano. É importante esclarecer isto. Porque ao longo dos tempos a água foi uma função assumida pelos municípios, pelas câmaras, pelos concelhos, e neste momento com a evolução ou involução que tem verificado, está em causa a assunção desta função social relevante. E isso deveria ser clarificado. E, portanto, Sr. Deputado, o que nós, os senhores deputados, o que nós observamos sobre este projeto que está em presença, eu apontei os três ou quatro tópicos que são centrais, e depois há uma série de outros aspectos de natureza mais miudinha, que também são inquinadores da compreensão da realidade autárquica municipal. É uma suspeição permanente. É a monitorização sistemática. Somos monitorizados, sim senhor. Na lei atualmente em vigor, tenho que mandar até ao dia 10 de cada mês para a Direção-Geral da Administração Autárquica as contas da Câmara. E se for no dia 11 ou se for um segundo depois do CIAL ter encerrado esse processo, são-me cativos 10% do FEF, das transferências do FEF. Ou seja, há aqui uma coerção, de facto, demasiado intensa, a nosso ver, e que tecnicamente mesmo não é execuível. Isto é só exigido aos municípios e não é exigido a outros setores do Estado. E isso preocupa-nos. E gostaríamos de ver mais equidade. Sr. Deputado, Dr. Pereira, penso que... Bom, sobre o Paiel. O Paiel foi um programa importante. A dotação de 1 milhão de euros não foi aplicada toda. Há um saldo que é estimado em 300 mil euros. Ou melhor, 300 milhões de euros. Permitiu resolver problemas importantes quase numa centena de autarquias. E, portanto, é um programa útil. Não é perfeito. Não era perfeito, mas é útil. Procuramos que o saldo remanescente dessa dotação inicial de Paiel, de 1 mil milhões de euros, fosse aplicado no FAM. Até agora não conseguimos que isso acontecesse. Parecia-nos razoável, dado que foi um programa, essa parte não estava aplicada e, portanto, o saldo fosse aplicado no capital social do FAM. Foi-nos dito em vários fóruns e circunstâncias que não haveria essa dotação disponível. E o estado de necessidade da criação do Fundo de Apoio Municipal é mesmo evidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao PSD. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, também do Ambiente, Ordenamento do Território e do Poder Local. Cumprimento muito em particular e saúdo a presença da Associação Nacional de Municípios Portugueses e, na pessoa do Sr. Presidente, naturalmente, todos os demais membros dos órgãos sociais desta instituição. Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, na última década, como é consabido, foram criados e operacionalizados em Portugal um conjunto de mecanismos, de instrumentos que visavam exatamente a recuperação financeira dos municípios. Podemos aqui recordar-nos todos, seguramente, do programa Pagar a Tempo e Horas, recordámos depois também do programa de regularização extraordinária de dívidas do Estado, com duas fases, e mais recentemente do programa de apoio à economia local. Eu julgo que é justo reconhecer, aliás, o Sr. Presidente já fez uma referência elogiosa ou positiva, se quisermos, a este último programa. Eu julgo que é justo reconhecer que todos estes programas contribuíram no seu tempo, naturalmente, no seu modelo, todos eles contribuíram para uma melhoria significativa da situação financeira dos municípios no seu conjunto e permitiram, todos eles também, uma recuperação dos seus pagamentos em atraso sempre que eles foram aplicados. O PAEL, como aqui também já foi dito, o último dos quais teve esse contributo. Aliás, o contributo do PAEL associado a outras regras, nomeadamente de regras orçamentais que impõem a redução do endividamento ou que impede esse endividamento, acompanhado da lei dos compromissos e acompanhado, sobretudo, de uma coisa que aqui não foi dita, mas que é importante dizer, acompanhado, sobretudo, de um grande empenhamento por parte dos autarcas que percebem e perceberam que da necessidade, enfim, de alguma racionalização e de alguma contenção e, portanto, esse esforço foi significativo e foi visível na generalidade das autarquias, é que foi possível, portanto, uma redução do endividamento dos municípios. Mas dizia eu que, sem prejuízo do reconhecimento deste mérito de todos estes programas, eles foram sempre programas, enfim, pontuais, momentâneos, parciais, que tiveram um efeito num determinado momento, mas que não foram nenhum deles, porque também não era esse o seu objetivo, não foram capazes de evitar que ocorressem no futuro, novamente, desequilíbrios estruturais em alguns municípios. E, portanto, todos estes programas, pese embora a sua validade, o seu mérito, não foram capazes de evitar o aparecimento de novos desequilíbrios. Isto é, exatamente, não eram programas que tinham, enfim, como objetivo uma criação de instrumentos de recuperação de médio e longo prazo, mas apenas de curto prazo. E este pormenor aqui é importante realçar, porque, ao contrário do que afirmou o Partido Socialista, ainda agora na intervenção do seu deputado João Paulo Correia, é necessário, ficamos aqui mais ou menos a perceber que, já que os municípios reduziram o seu endividamento, e reduziram de uma forma muito significativa, e é bom sempre realçá-lo, fica-se com a sensação de que, para o Partido Socialista, bom, está tudo bem, não é preciso criar nenhum instrumento, os municípios têm vindo a reduzir significativamente, portanto não há necessidade de criar este instrumento. Eu julgo que há necessidade de criar este instrumento estrutural, permanente, definitivo, de curto, de médio e de longo prazo. E eu nessa medida julgo também que estamos todos de acordo. Eu julgo que não é esta a posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Aliás, não é, e o Sr. Presidente já o aqui referiu, que é urgente, que é absolutamente necessário criar um instrumento de recuperação financeira de curto, de médio e de longo prazo para os municípios. Aliás, nessa medida devo também saudar a Associação Nacional de Municípios pelo esforço e pelo empenhamento que tem tido no diálogo com o Governo de procurar, enfim, encontrar soluções que sejam as mais equilibradas, as mais justas e as mais consensuais dentro da diferença de opinião. E esse também eu gostaria de registar este facto. Registar esse facto também para contrapor à posição que o Partido Socialista aqui assumiu de que esta é uma lei feita não foi essa a expressão que o Sr. Deputado usou, que esta foi uma lei feita em cima do joelho e, portanto, atabalhoadamente, sem nenhuma reflexão. Não é verdade. Não é verdade, Sr. Deputado, e a prova disso é de que tem havido negociações ao longo dos últimos meses. Não chegaram ainda a bom porto, é esta a expressão, mas essas negociações estão a decorrer, julgo eu, ainda. Senhor Presidente, eu gostaria de lhe colocar, portanto, neste ponto estamos todos de acordo que é necessário este fundo, centremos então aqui em algumas questões sobre este fundo. Há quem advoga, aliás, que ele também não era necessário, bastava que se aperfeiçoasse os mecanismos ou os instrumentos de saneamento financeiro que já existem. Eu pergunto-se, de facto, se a Associação Nacional de Municípios entende que os mecanismos que já existem seriam suficientes para acudir aos municípios que estão em grandes dificuldades. Também gostaria de saber se o partido, se a Associação Nacional de Municípios se revê na posição, nomeadamente do Partido Socialista e do Partido Comunista, que acusam de que esta a situação financeira em que os municípios atravessam tem como única responsável, a exclusiva responsabilidade da situação mais difícil, que são contra alguns difíceis, se deve unicamente à atitude e ao comportamento do Estado. É verdade? Sr. Presidente, é verdade que só pode ser imputada a responsabilidade ao Estado por as dificuldades? Eu não estou aqui a querer acusar ninguém em particular, mas é justo dizer os municípios que estão em dificuldades estão no por culpa única, exclusiva do Estado. É justo fazer esta afirmação? Mas se é justo fazer esta afirmação, eu pergunto, porquê é que 207 câmaras municipais deste país, 207 das 308, têm as suas contas perfeitamente em ordem? Destas, 49 têm uma dívida superior ao que está previsto na lei, mas não estão em nenhuma situação de desequilíbrio grave. E, portanto, restam apenas algumas câmaras, 29 câmaras que estão, de facto, em situações de grandes dificuldades, porque têm dívidas superiores, três vezes superiores àquilo que é a média da receita dos últimos três anos, e há 23 câmaras também que têm outros desequilíbrios, mas que não são obrigadas a aderir este fundo. Já agora pergunto também, Sr. Presidente, se nesta linha de raciocínio que aqui estou a produzir, se entende, a pergunta já foi, a resposta já foi dada, é que há quem entenda que sendo o Estado o único responsável, só ele é que deveria arcar com essa responsabilidade e só ele deveria contribuir para o fundo. Aliás, o Partido Socialista fez esta afirmação no plenário. Eu pergunto, esta não é seguramente a posição, e eu julgo que a Associação Nacional de Municípios defende a contribuição e defende de uma forma aberta a contribuição dos municípios. Não nos moldes que está nesta lei, já o sabemos, mas defende essa contribuição. E já agora também, Sr. Presidente, permita-me que esclareça aqui uma acusação que foi feita em plenário. Foi feita uma acusação em plenário de que era expectável, por força do texto da lei das finanças locais e por força do acordo celebrado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo em torno da lei das finanças locais, era expectável que este fundo fosse única e exclusivamente participado pelo Estado. Esta afirmação foi feita. Eu devo aqui recordar que nos termos do acordo celebrado, e passo a ler, o FAMES será alimentado por contribuições quer do Estado, quer dos municípios, os quais serão remunerados. Finalmente, e para terminar, não é, Sr. Presidente, apenas duas perguntas. Saber se a Associação Nacional de Municípios Portugueses concorda com a utilização de dívida, porque há quem concorde com a utilização de dívida a nível europeia, mas nunca a nível do nosso país, ao nível dos municípios, e se concorda ou não, se também que com esta utilização da dívida e com esta intervenção de todos os municípios, além da observação do princípio da solidariedade, há também uma criação de uma rede que pode ajudar os próprios municípios no futuro, hoje os municípios estão em dificuldades, amanhã poderão estar outros municípios em dificuldades, há portanto aqui a aplicação de um princípio de solidariedade entre todos que justifica em parte, não na sua totalidade, que haja um contributo de todos os municípios para este mesmo fundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sobre as causas das situações difíceis que estão as autarquias, eu permito-me dizer que as causas é mesmo o estado de necessidade, resultam ou estão no estado de necessidade em que vivemos. Os autarcas, em geral, não são insensíveis às necessidades das comunidades onde têm funções e, portanto, é sobretudo do estado de necessidade. Não creio que seja detectável, há sempre situações excepcionais, mas, em geral, é para suprir as necessidades das comunidades que a autarquia se propõe servir, que acaba por assumir riscos. E alguns que depois dão dificuldades acrescidas, como estas em que nos encontramos. Mas também há outras causas que é importante ter presente. Uma delas é que há fundos comunitários disponíveis. Há necessidade de obras e ações financiadas por fundos comunitários e é necessário avançar com a contrapartida nacional. E aqui as autarquias acabam por ser postas também no estado de necessidade, ter de recorrer a financiamentos, ter a fontes de receita ou a endividar-se para fazer face às despesas decorrentes de contratação de fundos comunitários. Aliás, neste âmbito, neste momento, está em cima da mesa, ou circula, está em discussão, o Acordo de Parceria, ou Portugal 2020. Para a reabilitação urbana, não há uma dotação específica determinada no próximo quadro comunitário de apoio. Fala-se em eficiência energética, habitação social, etc. Mas não há uma dotação específica para a reabilitação urbana. Ora, é fundamental, a nosso ver, que isso seja considerado já aqui, nesta fase, para se poder preparar as candidaturas e para poder rentabilizar a utilização adequada dos fundos comunitários. Nós, por exemplo, as nossas cidades e as nossas vilas têm centros históricos, têm casas degradadas, têm dificuldades óbvias, de novo, e era de grande importância que, e utilidade, mesmo neste conjunto do FAME, que se equacionasse não apenas o modelo de governação do CREN, mas determinados objetivos que são estratégicos para a intervenção nas nossas cidades e nas nossas comunidades, em termos de reabilitação urbana, de criação de postos de trabalho, etc. Eu não subscrevo que só o Estado é que tem responsabilidade sobre o Estado em que estamos. Não, todos temos responsabilidade e, portanto, eu sou cidadão português, também sou corresponsável, mas o problema é que temos um problema. A imputação agora, não creio que seja, até porque ela é diversificado, cada terra tem seu uso. O que me parece é que é importante que as autarquias portuguesas possam funcionar com a segurança necessária para resolver aquilo que é a sua missão resolver e que ela lhe atribui. E que as leis, em geral, sejam mais adequadas, sejam aperfeiçoadas no sentido de o permitir. Uma parte da burocracia que é imposta e depois é desimposta, permita-se uma expressão, quer-se resolver um problema e acaba por se avançar com uma solução que vai ser mais problemática ainda. E então aqui vai sobretudo um apelo ao aperfeiçoamento das leis que se possam fazer e dos diplomas que obrigam sempre numa postura de desconfiança. Nós achamos que é possível construir com confiança, com responsabilidade e com respeito para a autonomia, e então aí é possível construir e apresentar soluções concentâneas e evitar alguns problemas que têm ocorrido e que seriam evitáveis se, por exemplo, reabilitação urbana, não estando nos fundos comunitários, estando apenas financiamentos para a eficiência energética, é provável que os processos acabem por ser distorcidos e acabe por a reabilitação urbana ser feita como se fosse eficiência energética e pode não ser-lo de pleno. Portanto, uma parte dos problemas resultam logo aqui, na estruturação ou na confecção legislativa que nos cria induções e que depois acabam por dar dificuldades. É isto, Sr. Deputado. A meu ver.
Obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Presidente também da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, aqui presente. Cumprimento o Sr. Presidente da ANP e todos os restantes elementos que acompanham da direção. E gostaria de dizer o seguinte. A raiz da matéria dos problemas que estamos aqui a discutir é, de facto, as dificuldades que as autarquias atravessam. E que não são dificuldades de agora, são dificuldades crónicas e que, ao longo do tempo, repetidamente, têm desembocado em, eu diria, programas de auxílio de emergência que, naquele momento, esgotando-se naquele momento, têm ocorrido a resolver as situações mais graves que afetavam algumas delas, permitindo-lhes continuar a funcionar. Também não é justo, e eu folgo em ter ouvido esta parte final da intervenção do Sr. Presidente, não é justo dizer que a culpa é do Estado, ou que a culpa é exclusivamente das autarquias, Até porque parte desses programas e antes de haver a delegação de competências, determinadas competências do Estado nas autarquias, já havia autarquias em graves dificuldades, tiveram de ser objeto de apoio e de ajuda de emergência. Claro que, e também o Sr. Presidente aflorou isso numa das suas intervenções, havia a questão dos fundos comunitários, da comparticipação da autarquia, mas o facto de haver fundos comunitários, se a grande maioria das autarquias, e não se pode confundir aqui o todo com a parte, se a grande, para não dizer a esmagadora, a maioria das autarquias e dos autarcas foram criteriosos na gestão que fizeram do seu município e criteriosos na obra que fizeram, selecionando aquilo que era obra estruturante, obra primordial para o município, tendo em vista aquilo que deve ser o objetivo último de um autarca e de um governante, que é a melhoria das condições de vida da sua população, a melhoria das infraestruturas do concelho, permitir, portanto, a modernização e o enriquecimento do mesmo. Houve outros autarcas que não foram assim tão criteriosos. Portanto, eu penso que neste momento é um momento em que devemos, cada um de sua parte, assumir a cota parte de responsabilidades, como o Sr. Presidente disse. Houve muita obra que se fez. Peço desculpa, devia estar desligado. Houve muita obra que se fez e que, se nós andarmos por esse país fora, não tinha que ser feita. Foi obra desnecessária só porque havia fundos comunitários disponíveis. Agora, e se nós formos a ver, as autarquias mais endividadas são aquelas até que eram consideradas mais ricas em termos de receita. Se nós formos ao interior do país, às pequenas autarquias consideradas pobres, com menos receita, não vemos autarquias endividadas. As autarquias tinham mais receita, as mais ricas, aquelas cujo parque imobiliário mais cresceu, são aquelas que efetivamente tiveram problemas e se endividaram mais. O FAME, e eu tomo também boa nota e nota positiva do que o Sr. Presidente disse relativamente à necessidade do FAME. O FAME é a primeira vez, o Fundo de Apoio Municipal, é a primeira vez que um governo lança algo que não é um programa. O FAME não é um programa de apoio às autarquias para lhes resolver pontualmente a questão do endividamento. O Fundo de Apoio Municipal é algo estruturante. É criar uma entidade que, congregando todas as autarquias, faça ou crie um fundo e a mutualização da dívida, no sentido de que, contribuindo todas as autarquias para esse fundo, de acordo com a percentagem fixada na tabela aqui, na tabela que o diploma propõe, as autarquias em dificuldades possam recorrer ao FAME de forma continuada no tempo, não se esgotando num ano ou dois, para, através de um programa estruturado, acordado com os seus pares, em reescalonar a dívida, reescalonar os pagamentos, receber fundos extra em caso de dificuldade de caixa no momento. Portanto, o FAME cria, finalmente, como que um banco mutualista, como que um banco mutualista pertença das autarquias. No fundo, é isto que nós podemos dizer. Cria um fundo que é pertença das autarquias, que irá existir para futuro, que terá as suas reservas próprias, que nos termos da proposta de lei poderá aplicá-las e delas obter mais-valias e rendimentos, criará o seu próprio património. Fundo esse, ou numa expressão mais corriqueira, banco mutualista esse a que as autarquias recorrerão em caso de necessidades financeiras, tesouraria, de dívida, etc. E, portanto, nós estamos pela primeira vez a ver uma realidade totalmente nova, pensada para o futuro. E não é verdade. o que aqui já foi dito, que é o Estado a interferir e vai ser governado a partir de Lisboa, vai ser a partir de Lisboa que se vai impor, regras às autarquias, a interferência com a autonomia do poder local. Logo aí, a interferência com a autonomia do poder local, eu gostaria aqui que fôssemos um bocadinho coerentes com os discursos. O poder local é livre para se gerir, para se governar e para criar dívida, e aí depois vem o discurso de algumas forças políticas, é que é a obrigação do Estado pagar, mas esse mesmo Estado, a quem acham que tem a obrigação de pagar, não pode impor regras de gestão nesse período de pagamento. Portanto, a autonomia do poder local aqui existe para umas coisas, não existe para outras. Mas gostaria de dizer que o FAME vai ser gerido pelos próprios, terá um representante da administração central, porque também é, digamos, entre aspas, acionista desse fundo, mas a composição da gestão é maioritariamente das próprias autarquias, aliás, de acordo com os seus rácios populacionais, indicarão o número de representantes na gestão. E, portanto, aí também não há interferência, não há, digamos, um Estado central, controlador e dirigista a mandar nas autarquias. Serão os próprios que se autorregularão. A questão que se põe aqui depois, e era essa a questão, as questões que eu gostaria de deixar ao Sr. Presidente, feito, digamos, este retrato um bocado por cima, mas penso que cobrindo mais ou menos aquilo que é o histórico e a diferença entre o FAME e os programas anteriores, põe-se-me aqui duas questões da leitura da PPL e que não foram abordadas nesta audição ainda. E a primeira questão é, havendo mutualização da dívida, há uma comparticipação de todos os municípios no FAME e na constituição dos seus fundos próprios. Há, no entanto, municípios que não têm dívidas, nunca as tiveram, estão com uma gestão saudável.
E para concluir, Sr. Deputado.
E a questão que se põe quanto a isso e que eu punha à Associação Nacional de Municípios Portugueses é se, como vêem esta situação e se prevêem algum mecanismo compensatório para esses municípios quando, com os seus fundos, são chamados a correr, por via da mutualização, a ajudar municípios endividados. Não, eu quero saber a posição da ANMP. A segunda questão que eu ponho, que é uma questão mais técnica...
Sr. Deputado, mas pedi-lhe a brevidade...
Irei concluir, Sr. Presidente. Que é uma questão mais técnica é esta. A páginas tantas no diploma fala-se que os credores do município que aderirem ao FAME e aceitarem negociar os seus créditos terão, dentro do FAME, prioridade de pagamento relativamente aos restantes credores da autarquia. E eu gostaria que me dissesse se não vê aqui a criação de um privilégio creditório, de certa maneira, e de alguma discriminação em relação a credores que têm, por exemplo, sentenças transitadas em julgado e que, como acontece muitas vezes com o devido respeito com as autarquias, quando não há dinheiro isso para nada conta e não estão pagos
obrigado,
mesmo
Sr.
com
deputado.
A sentença. Muito obrigado.
Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, 11 apontamentos. Dificuldades. Há, mas é importante termos presente que desde 2010 já se verificou uma redução de 1.500 milhões de euros nas receitas municipais. É o valor acumulado com as sucessivas reduções desde 2010. Portanto, este montante, claro que está a fazer falta. Por outro lado, a receita expectável dos impostos, que são receita municipal, designadamente do IMI, não tem acompanhado aquilo que era a expectativa que foi criada e que terá sustentado tecnicamente a formação da lei das finanças locais que está em vigor. Portanto, Isto é um passivo também que está a onerar. Aspectos a ter em conta. Compensações para os municípios participantes no fundo. Eu já referi duas, que achamos que é uma solução, seria uma solução justa e equilibrada. O IVA sobre a iluminação, sobre a faturação da iluminação pública, que a iluminação pública, eu relembro, é uma função também de segurança pública e que é suportada integralmente pelas câmaras municipais, não estava na taxa máxima, foi colocada na taxa máxima agora recentemente e era uma boa oportunidade para isto ser outra vez resolvido, reposto na taxa inicial. O IVA sobre as faturas de refeições escolares, que é um encargo que nós estamos a pagar, é que os municípios pagam impostos, tal como as empresas e os demais. O Estado não paga impostos a si próprio e, portanto, há aqui uma desigualdade no tratamento. Claro que não via para aqui trazer aspectos como, por exemplo, okay, a mutualização. Então, e as regiões autónomas e outras entidades do Estado não fazem fundos de mutualização, aí o Estado central vai e socorre logo, estão em dificuldades e os milhões avançam sem problema. Enfim, com alguns problemas, mas avançam diretamente. No caso da autarquia, há aqui um tratamento que está a ser feito de modo diverso. E temos consciência disso. Vemos que não há oportunidade de fazer de outro modo, mas preocupa-nos que tenha de ser mesmo assim. E a proposta de lei que está na presença, que está na Assembleia, então ainda é mais gravosa. Portanto, ela, de facto, é inexecuível. E tem detalhes que, a propósito da intervenção do Sr. Deputado, eu me permito observar. A forma impositiva e coerciva e até persecutória que está em alguns dos articulados é preocupante. No caso do FAM, a Assembleia Municipal só pode deliberar sobre propostas de orçamento e suas revisões após obtido parecer prévio do Fundo de Apoio Municipal. É aqui uma intrusão na autonomia. Não é o controle. Sr. Deputado, mas permita-me esta opinião. Esta postura é desconfiada na medida em que, decorrendo das várias leis da tutela, do controle, ou seja, há entidades com poderes próprios e num ato de irresponsabilidade de perseguir até criminalmente. Portanto, eu penso que isso já está. Não há necessidade de insistir tão persecutoriamente. Mas depois temos outro ponto, Sr. Deputado, permita-me que observe isto. O incumprimento das obrigações de acesso ao FAM e o incumprimento do PAM, ou da sua apresentação, constituem de fatos geradores de responsabilidade financeira e são ainda considerados ilegalidades graves para efeitos de dissolução dos órgãos, etc, etc. A lei já diz isto. Eu estou investido, tenho o privilégio, porque fui eleito pelo povo, tal como qualquer um dos que aqui está presente, mas eu tenho um privilégio especial. É que eu tenho, para a minha função, responsabilidade pessoal, civil e criminal. E, portanto, estou permanentemente no ponto de mira para qualquer persecução, qualquer perseguição, qualquer coisa. Não, eu penso que não há necessidade por isto aqui, porque a lei geral já o estipula, o Estatuto dos Direitos Locais, etc. Haverá necessidade de insistir aqui nisto? A lei das finanças locais já diz que há determinadas condicionantes e orientações. Portanto, aqui há alguns aspectos, mesmo em ciência política, eu diria, não havia necessidade de ter esta tão incisiva postura desconfiada e persecutória. Mas este é, obviamente, um ponto de vista, Sr. Deputado. Relembro, é os 1.500 milhões de euros que, desde 2010, inexistem. E esse é que preocupa e gerou uma série dos problemas que aqui há, não talvez os outros que o Sr. Deputado referiu, com o devido respeito, que há autarquias mais pequenas não estão tão endividadas. Bom, há de tudo em todo o lado e sentimos dificuldades solidariamente também. Isso.
Obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao PCP. Senhora Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, restantes membros da direção. E sobre esta situação, já muito aqui se disse, mas era importante referir o seguinte, que, e muito embora tentando aqui também demonstrar o oposto. Presidente. Mas a verdade é que não podemos esconder a realidade e a situação, como é que os municípios chegaram à situação em que chegaram. E o Sr. Presidente ainda há pouco dizia, falava nos cortes de 1.500 milhões de euros. E era um pouco aí que eu também queria chegar, porque há efetivamente esta realidade que muitas das vezes os partidos, nomeadamente o PSD e o CDS, procuram ignorar, mas a verdade é que, e o Sr. Deputado Artur Rego, que falava aqui na necessidade de cumprir regras, mas obviamente que há que cumprir normas, não há dúvidas nenhuma sobre isso. Agora, é importante que não haja dois pesos e duas medidas, porque são impostas regras aos municípios, mas depois o Governo, nos sucessivos orçamentos de Estados, e aqui quer governos do PS, quer governos do PSD e do CDS, já não cumpriram regras, porque nem sequer cumpriram a lei das finanças locais e impuseram um conjunto de cortes nas transferências do orçamento de Estado para os municípios. E isto, obviamente, que teve consequências. Estamos a falar não só das regras, como dizia o Sr. Deputado, que estavam estabelecidas e que não foram cumpridas deliberadamente, mas estamos a falar também de um aspecto constitucional, que é, de facto, a justa repartição dos recursos públicos entre a Administração Central e a Administração Local, que não está a ser assegurada, que não foi assegurada e que nós consideramos que a nova Lei das Finanças Locais também não está a ser assegurada. Mas perante a situação em que os municípios se encontram, como é que o Governo responde? Fala-se aqui em solidariedade, mas não há nenhuma solidariedade do Governo para com os municípios. O que há são um conjunto de medidas que são impostas no sentido de retirar autonomia, de retirar capacidade de intervenção, de retirar recursos públicos que são dos municípios e perante esta situação o Governo procede à alteração, neste caso, à aprovação de uma nova lei das finanças locais em que reduz ainda mais a participação dos municípios nos impostos do Estado e introduz também, aliás, impõe também a lei dos compromissos e do pagamento em atraso, que só vem também criar mais dificuldades. Para o PCP há necessidade, obviamente, de se tomar medidas para que os municípios que se encontrem numa situação financeira difícil possam efetivamente sair dela. E nós consideramos, aliás, que é necessária a adoção de mecanismos de saneamento e desequilíbrio financeiro, aliás, que já existem, mas mecanismos que não expropriem a autonomia do poder local democrático. Mas há aqui um aspecto que também tem que ser tido em conta. Muito bem, estas medidas podem ser adotadas, mas há a questão de fundo. E a questão de fundo tem que se mexer e tem que se resolver. E a questão de fundo é, de facto, o reforço da participação dos municípios nos impostos do Estado, nomeadamente do IRS, o IRC e o IVA. Foi neste sentido que o PCP, quer quando a discussão da Lei das Finanças Locais, quer agora com a discussão do FAM, apresentou uma proposta exatamente neste sentido. E a nossa proposta é que se repusesse o valor de 25,3% da média aritmética da receita do IRS, IRC e IVA para efetivamente dar condições e dar meios para que os municípios possam, obviamente, funcionar e que possam, de uma forma, com condições, poder cumprir aquilo que são as suas competências e as suas responsabilidades. Por isso, muito bem que se encontre mecanismos, mas a questão de fundo tem que ser resolvida e este é um aspecto que nós queríamos aqui colocar. Por isso consideramos que é urgente a revisão da Lei das Finanças Locais neste sentido. Relativamente no que diz respeito à proposta concreta que estamos a discutir, o Fundo de Apoio Municipal, nós entendemos que esta proposta é muito negativa para os municípios e para as populações. Nós fomos muito críticos do PAEL e consideramos que o FAM ainda vai mais longe que o PAEL. E vai mais longe no quê? Na limitação da autonomia, na redução de serviços públicos, na penalização das populações. Na prática, é um instrumento que o Governo pretende para retirar recursos, para destruir políticas públicas e de emprego público. Aqui, com este FAM, propõe-se criar um verdadeiro estado de exceção do poder local democrático e das populações para justificar a retirada da autonomia às autarquias. Nesta discussão, para o PCP, pensamos que o que está em cima da mesa não pode passar por aceitar um mal menor. Ou seja, no que diz respeito à questão concreta da constituição do capital social do FAM, A discussão, se é 70, 30, se é 50, 50, para nós não é essa a discussão. O que nós consideramos é que, se tendo o Estado responsabilidades grandes, porque as tem, na situação em que os municípios se encontram, na generalidade, não estamos aqui depois a falar naturalmente de um ou outro caso que possa existir com justificações diferentes, mas a verdade é que, na nossa opinião, deve ser o Estado na íntegra a garantir o apoio, neste caso, como foi designado, do Fundo de Apoio Municipal. Aliás, as conclusões, eu recordo que as conclusões do próprio Congresso da Associação Nacional de Municípios apontava essa solução. Por isso, não consideramos que é inaceitável que o fundo seja construído num processo de mutualização da dívida, onde responsabiliza municípios por aquilo que não são responsáveis. E mais grave que isso, além de responsabilizar municípios por questões que não são responsáveis, essa mutualização pode ainda levar não só à degradação da situação financeira destes municípios, ou seja, podemos não ter cerca de uma centena, que é o número que se fala de municípios, numa situação de extremas dificuldades, mas que a constituição deste fundo, da forma como está, pode ainda degradar a situação financeira de outros municípios e aumentar o número de municípios com dificuldades. Para o PCP, esta proposta também viola a autonomia do poder local democrático, quando este regime de mutualização obriga à dedução das transferências provenientes do Orçamento de Estado, institui um conjunto de serviços essenciais, públicos essenciais, quase na prática, que faz uma alteração daquilo que são as competências e atribuições aos municípios que estarão sujeitos ao FAME, limitando a sua atividade, amplia um regime de penalizações assente em cómias, tem uma intervenção direta na gestão e na declaração de nulidade à margem de decisões judiciais e expropria competências como o poder orçamental. E, para além disso, impõe um plano de ajustamento municipal que constitui, para o PCP, mais um conjunto de medidas de austeridade, se quisermos assim lhe chamar, a somar a todas aquelas que este governo já impôs, com redução de salários, retirada de prestações sociais, que passa pela imposição de fixar preços, taxas e impostos nos seus preços máximos, proíbe os municípios de apoiar instituições, impõe valores máximos para a água, saneamento e resíduos sólidos urbanos e encaminha como solução, veja-se, a privatização de um conjunto de serviços e impõe também a redução de trabalhadores. Por isso, o que está aqui em causa, de facto, na nossa perspectiva, é, a propósito da consolidação das contas dos municípios, um pacote que vai muito para além disso e que coloca em causa até não só os princípios constitucionais do poder local, mas que coloca em causa a sua própria intervenção junto das populações para resolver os problemas dessas mesmas populações. Não é verdade que não haja outro caminho e que não haja outra solução. O PCP apresentou aqui propostas concretas. E propostas concretas que demonstram efetivamente, porque nós consideramos que obviamente é necessário dar uma resposta para a situação em que os municípios hoje se encontram, mas propostas concretas que respeitam as decisões dos órgãos autárquicos, esse é um aspecto fundamental, que respeita a autonomia do poder local democrático, como referi há pouco, que vai à questão de fundo, que é efetivamente a atribuição de mais meios e reforçar os meios das autarquias e que efetivamente não onera, vou terminar, Sr. Presidente, não onera as populações pelo conjunto destas medidas. E a nossa proposta passava, de uma forma muito, muito, muito sintética, pela densificação dos instrumentos de saneamento financeiro, com a introdução de processo negocial direto com os credores, através da negociação de montantes, prazos e juros, a disponibilização pelo Estado de estudos dos recursos financeiros, incluindo a prestação de garantias, o estabelecimento de um plano de reequilíbrio financeiro com soluções que permitam resolver essa situação sem onerar as populações e garantir o funcionamento adequado dos serviços públicos, e propomos também ainda, aliás, como já propusemos também, a revogação da Lei dos Compromissos, porque ela não se compadece com a gestão pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, não me foi colocada uma pergunta em concreto. Permite-me só que, a este propósito, subscreva uma afirmação que fez e que acho que é importante. É mesmo preciso rever a Lei das Finanças Locais. É mesmo preciso. A Lei das Finanças Locais e o conjunto de diplomas da mesma geração têm insuficiências, têm impedimentos a uma eficácia da intervenção autárquica. E, portanto, a revisão da Lei das Finanças Locais é mesmo um ato importante e urgente. Do mesmo modo que o conhecimento que precisamos ter dos dados objetivos da administração fiscal sobre os impostos que cobra por nossa conta e custo e que não nos informa. Os municípios ainda não têm acesso à informação, alegadamente o segredo fiscal e outras coisas, e isso não nos é permitido, não é possibilitado. E é um problema que não facilita o conhecimento da realidade que em cada município está a ocorrer. Estamos sempre dependentes de disponibilidade de terceiros para nos fornecer os dados, que seria o normal, uma vez que a administração fiscal cobra impostos para os municípios. Nós pagamos para nos cobrarem esses impostos e não temos o conhecimento exato. E sobre as derramas, então, há dúvidas mais do que suficientes que permitem, enfim, discordar ou discutir, pelo menos, a exatidão dos números que são repartidos intermunicípios. E esses dados seria de grande utilidade que fossem por nós conhecidos. Mas a questão de fundo está, de facto, na revisão da Lei das Finanças Locais. O Sr. Deputado referiu, e de facto o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, realizado em Santarém, abordou também esta questão do FAM. Não, a conclusão não é exatamente os termos em que o Sr. Deputado referiu, mas é indicativamente a Associação Nacional de Municípios não adotou em Congresso uma postura entusiástica da constituição do FAM. Acontece que, quando agora está a decorrer, está a ser publicada a lei que determina que o FAM é composto com a participação do Estado Central e dos municípios. Portanto, entrou por aí essa obrigação, na lei que está em vigor atual, não é? Não é na nova. Mas, bom, eu sublinharia isto, a necessidade da revisão da Lei das Finanças Locais era de grande utilidade e urgência, de facto.
Sr. Presidente. Certeza. Sr. Vice-Presidente.
É apenas, Srs. Deputados, Sr. Presidente, apenas duas breves notas complementares no quadro das intervenções, mas, acima de tudo, a intervenção da Associação Nacional de Municípios e das questões colocadas. Notas apenas de complemento muito breves. Uma primeira, e naturalmente com questões que já foram abordadas de uma forma ou de outra. Uma primeira, até no quadro de uma afirmação de que as dificuldades, ou melhor, as autarquias atravessam dificuldades crónicas e por isso é preciso encontrar sempre soluções para essas dificuldades. Há uma questão essencial. É porque nós, quando falamos de autarquias, e todos somos cidadãos acima de tudo, estamos a falar de uma componente essencial do Estado, não é? Consagrada na Constituição, que tem competências próprias e serviço público às populações. Eu costumo dizer, até na minha vida de autarca de 24 anos, que às vezes é necessário todos fazermos um exercício. O que é que as autarquias fazem e até substituem o Estado, e no tempo de crise é mesmo isso, todos os dias as pessoas nos batem à porta com fome, e com fome nas escolas, por exemplo, não é? Mas o que é que fazem que tem a ver com a nossa vida? De todos os dias. Ou seja, boa parte da vida do país, da nossa vida enquanto cidadãos, tem a ver com as autarquias. E, de facto, o problema tem sido da não estabilidade, o Presidente sublinhou isso, outras intervenções também, em relação à participação nos impostos de Estado. Não é? Nem as leis das finanças locais não foram cumpridas. Quando nós dizemos menos 1.500 milhões de euros, é menos 30% das transferências do Orçamento de Estado. Deviam ser 5 mil milhões. E em 4 anos passaram para menos 1.500 milhões. Isto é uma redução brutal em relação ao serviço público. O que nós falamos é de serviço público, não é? A defesa do poder local em Portugal é o que tem a ver com o serviço público às populações e, naturalmente, com o desenvolvimento do país. Isso é inegável, não é? Naturalmente. Portanto, apenas segunda nota complementar. Há uma preocupação de fundo em relação ao FAM, como o Sr. Presidente disse. Não é a questão da solução, essa solução é necessária. Sendo certo que há uma questão, de facto, fundo, que é a consolidação, é a minha opinião, e tenho-la debatida nos autarcas também, e colocada ao Governo, há uma questão de fundo que é a consolidação da dívida pública portuguesa, no programa de ajustamento. E porquê é que as autarquias estão fora disso? Porque diria, para essa redução da dívida, elas já o fizeram com o superávit e com a redução de 1.500 milhões de euros. Não é? E, portanto, quando o próprio Pael Foi bom, ou melhor, foi um programa positivo, mas um programa não resolveu. Isto foi discutido na altura, creio que na Assembleia da República também. Porquê? Porque o PAEL não foi um programa de consolidação orçamental. Foi um programa de pagamento a fornecedores. Não resolveu as questões estruturais orçamentais dos municípios. E não se percebe como é que os 350 milhões do PAEL não estão num fundo que deve ser a obrigação do Estado. Essa, como o Presidente disse há pouco, foi a conclusão do Congresso. O Congresso disse isso. Isto é uma responsabilidade do Estado. Porque, entretanto, isto não é uma competição entre o Estado Central e o poder local, não é o que os portugueses esperam, o que as nossas populações esperam. Não há populações do poder central e populações do poder local, não é? E, por isso, a tutela nunca pode ser de mérito, não é? Ou melhor, não pode ser tutela que interfira nesta autonomia. Bom, nota final, e peço desculpa, Presidente. Há uma preocupação objetiva, eu creio que a esmagadora maioria dos municípios não apoiam o FAM. Porque, entretanto, há aqui uma questão muito objetiva, como o Presidente disse, e esta responsabilidade tem que ser assumida. É que isto vai, inevitavelmente, levar à ruptura de muitos municípios. Mas municípios grandes e pequenos. Eu posso-vos dar o exemplo social, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Nós tivemos um programa de saneamento financeiro, com o esforço que todos fizeram, e nós fizemos, colocou a estabilidade financeira na Câmara. Não é? Com um programa, ao abrigo da Lei das Finanças Locais, saneamento financeiro fora do PAEL, com visto Tribunal de Contas. E, portanto, a situação, com grande esforço, está estabilizada no ponto de vista das medidas que se tomaram. Mas se, ainda ontem, há dias falava com o novo Presidente da Câmara, se retirar 1 milhão de euros por ano, a Câmara de Seixal entra em ruptura. E eu ouvi isto de dezenas de municípios, de muitos municípios, grandes e mais pequenos. Esta responsabilidade tem que ser assumida, não é? E, portanto, nesse sentido, a posição da associação de negociação, de resolver, por exemplo, questões de fundo como o IVA, são naturalmente fundamentais e outras, não é? Leis de compromissos ou recursos humanos.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passamos então ao Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Helena Pinto tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Vice-Presidentes e o Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Obrigada pela vossa presença e pelos vossos contributos, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria de colocar algumas questões, Sr. Presidente, embora muita coisa já aqui tenha sido dita. O Sr. Presidente, na sua intervenção inicial, disse que o FAM, este fundo que estamos hoje aqui a debater, é uma necessidade urgente e que, no entanto, a Associação Nacional de Municípios não o vê com grande entusiasmo e que não aceitaria a repartição de 70-30 e embora a contragosto, foi as suas palavras, que se admitia os 50-50. Senhor Presidente, nós estamos na fase quase final da discussão deste diploma, por isso penso que também importa agora, do ponto de vista do Parlamento e dos grupos parlamentares, irmos um bocadinho mais a fundo no que esta lei significa, porque a lei não está ainda nem sequer votada na generalidade. Embora sabemos que existe uma maioria, mas acho que não que devemos fazer questão de manter o trabalho parlamentar e todas as fases desse mesmo trabalho. Senhor Presidente, eu claro que esta questão da repartição em relação ao fundo é uma questão importante, mas a proposta de lei não se esgota aí. E as minhas questões são as seguintes. Mesmo com uma repartição de 50-50, qual é a interpretação que a Associação Nacional de Municípios faz do impacto do conjunto de artigos que esta lei traz consigo? Eu não temos tempo para ir a todos, mas se calhar chamava a atenção para alguns, não é? Chamava a atenção para o artigo 23º, portanto, que é a questão do plano de ajustamento municipal, para o artigo 26º, e nomeadamente a questão que está plasmada no artigo 26º, que obriga a Assembleia Municipal a aplicar o aumento de impostos. É que não sugere, obriga. E diz lá que têm que ser todos os impostos para a taxa máxima, não é? Depois, portanto, dizer a seguir que é a Associação Municipal que aprova o PAM, o Plano de Ajustamento Municipal, é um sofisma, quer dizer, isso não existe. Ele está ali, obrigado. E depois introduz mesmo o parecer prévio nos orçamentos municipais. Também não é... Está cá plasmada, quer dizer, aqui está preto no branco. Quer dizer, os senhores representam os municípios portugueses, não é? Como é que vai ser? Os municípios portugueses, alguns, não serão todos, não, felizmente não, nem todos estão nesta situação, estarão numa situação, vão aceitar o visto prévio aos seus orçamentos? É que esta lei é isso que aqui está. Plasmado, preto no branco, acho que nem sequer. Depois vamos à questão do reequilíbrio orçamental. Claro que isto tem que ser visto assim um bocadinho em passo de corrida, digamos, não é? Mas, Sr. Presidente, a partir do artigo 34, o artigo 35, o artigo 35, que quer dizer água, saneamento, vai tudo, não é? Quer dizer, vai tudo. Não, isto não é a questão da taxa do IMI, que já por si é importante. Não é a questão, é a questão de todas as taxas, todos os preços, todos os impostos municipais, tudo a disparar para a taxa máxima. Mas, por exemplo, o artigo 36, eu gostava de saber a opinião da Associação Nacional de Municípios. Desculpem lá, assim não dá, Sr. Presidente. Continuemos. O artigo 36, a questão... Não, mas é que não foi um à parte. A questão dos credores e da reestruturação da dívida. Sr. Presidente, como é que a Associação Nacional de Municípios vê o artigo 36º? O artigo 36º diz que todas as medidas de reestruturação financeira e de negociação com os credores, onde se incluem os bancos, serão feitas após todas as outras medidas da austeridade que falávamos anteriormente. Não põe isto em igualdade de circunstâncias. O que é que pensam? Este artigo é para manter? Vamos primeiro pôr as taxas máximas, vamos primeiro carregar nos munícipes a tudo e só depois é que vamos reestruturar as dívidas com os bancos? É assim? É o que cá está escrito. É porque senão temos que mudar o que aqui está escrito, tudo, tudo. Porque isto não bate certo, como se costuma dizer. Portanto, e por aí fora, há ainda muito, muito mais coisas, o tempo está a avançar e, portanto, senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios, gostava de ter a sua resposta sobre esta apreciação, até porque a seguir vamos ter cá o Secretário de Estado, não é? Vamos cá ter o Secretário de Estado e isto, se vamos resumir a discussão e o debate deste projeto de lei aos 50-50... Não vamos longe, porque isto é muito mais do que isso. E já agora, eu gostaria ainda de terminar com três perguntas. Uma já foi respondida, portanto é só uma questão de retórica fazê-la, que era exatamente quais têm sido os cortes nas transferências do Estado para os municípios ao longo só dos últimos anos. Era para percebermos de facto como é que as coisas são, não é? Por dizer... Pronto, tudo bem. A segunda questão, que também em certa medida já foi respondida, mas que gostaria que, se fosse possível, o Sr. Presidente ir um bocadinho mais longe, é a questão se a Associação Nacional de Municípios Portugueses tem ideia do impacto nos municípios que hoje não têm desequilíbrio financeiro, que aliás são a maioria, como disse o Sr. Deputado, não é verdade, não têm, mas que gerem com dificuldades, porque a situação é toda ela com dificuldades, todas as suas obrigações, inclusive as novas obrigações que lhe foram delegadas e as obrigações novas que vêm da grave crise social que atravessamos, porque são de coisas bem diferentes. Como é que vai ser? Qual vai ser o impacto nesses municípios da sua participação forçada e com este nível de verbas neste fundo? É que parece um bocadinho a história do cobertor, não é? É porque se calhar vamos tentar tapar ali, mas destapamos ainda e criamos outro problema ainda maior no futuro. Nesse sentido, pronto, fico-me por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Procurando responder, o impacto dos artigos 34, 35, 36 e 37. Eu procurei já numa resposta anterior referir que, no nosso entendimento, há aqui uma postura coerciva, intrusiva e persecutória e, permita-se que me diga, e digo isto com humildade, eventualmente inconstitucional. Designadamente a determinação que a Assembleia Municipal não pode aprovar orçamentos ou revisões orçamentais sem a vinculação prévia ou parecer prévio do FAM ou da administração do FAM. E, portanto, são artigos que bem merecem ser reponderados e expurgados dessa parte. O mesmo se passa com a acusação em sede de lei do FAM daquilo que as leis da tutela, que a lei de tutela e outras, os estatutos de direitos locais, já determinam em termos coercivos e persecutórios pela justiça aos autarcas que prevariquem. Já está estabelecido. Não, enfim, não haveria necessidade aqui de ser isso referido. A questão dos cordes, Sra. Deputada, pronto, já foi dada a resposta e a evolução desde 2010 que se conhece. E enfim, que é relevante, é um número preocupante, sobre se a Associação Nacional de Municípios tem consciência das implicações do FAM e da participação forçada na realização do capital. Capital que é de investimento, ele é um capital remunerado, enfim. Há também que o dizer, para sermos exatos. Mas eu devo dizer que tem a Associação e tem o Presidente da Associação. É no ranking da tabela por ordem decrescente, é presidente de uma das autarquias que das mais onoradas também por esta participação forçada. E obviamente que o dinheiro faz falta. 5 milhões de euros fazem falta. Quando eu tenho que dispor, e raramente trato da minha experiência pessoal na minha autarquia, mas aqui só a propósito da sensibilidade, eu garanto-lhe que tenho, e são 5 milhões quando eu pago 9 milhões por ano para o custo social dos transportes. Que noutros sítios do nosso país é o Estado Central que suporta, mas na minha terra não suporta um cêntimo. E pagamos o imposto, e pagamos o IVA, e pagamos do gasóleo, e tudo isso. Portanto, temos mesmo consciência disso, e por isso há aqui um alerta. Mas também temos consciência desta outra parte. O Fundo de Apoio Municipal é mesmo necessário. E, portanto, não queremos aqui ostentar outra postura que não esta. Temos consciência disso e temos consciência de que é mesmo necessário pôr a funcionar o Fundo de Apoio Municipal em regras razoáveis, transparentes, com equidade. E, portanto, este é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio em que estamos como Associação Nacional de Municípios Portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos admitido a possibilidade facultativa de uma segunda ronda, mas não vejo nenhuma manifestação de vontade de política de a utilizar. Cumpre-me agradecer o contributo dado a este debate de especialidade por parte da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Nós vamos fazer aqui uma brevíssima interrupção e vamos desde já passar à audição dos senhores secretários de Estado do Orçamento e da Administração Local, dado que o Governo nos deu nota que será essa a composição da delegação do Governo neste debate. Até breve.